do 3 ao 5, né? Romanos, capítulo 5, versículos de 3 a 5. O texto vai nos dizer assim, e não somente isto, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, a perseverança traz a paciência, a perseverança, a experiência, a esperança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está sendo derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O texto é muito interessante porque ele vai trabalhar justamente com tribulação, mas que nós precisamos ter em mente, não somente isso, mas que nós nos gloriemos nas tribulações. Tribulação, ele vem com um elemento didático. Não vem do nada e não vem por acaso. E na tribulação, ela vai produzir em nós a perseverança. A perseverança vai nos trazer a experiência. A experiência vai nos remeter à esperança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, uma das coisas importantes que nós precisamos ter em mente do texto, que a esperança humana, na verdade, sem Deus, ela é um desespero. Então, o pilar da esperança, ela tem que estar em Deus, porque quando nós olhamos para nós e olhamos para a esperança que está em nós, esse pilar ele não é suficiente. Ele não é suficientemente firme para suportar os esbarrões que a vida traz. Né? Então, que nós vamos ter tribulação? Sim. Essas tribulações elas vão vir sobre as nossas vidas? Sim. Mas, como suportar isso se eu não estiver alicerçado a minha vida na esperança, essa esperança sendo Deus? Muitas pessoas colocam a esperança em si mesmas. Eu vou conseguir, eu vou suportar, eu vou vencer. Mas, dependendo das tempestades, e há tempestades que vêm sobre as nossas vidas que são ameaçadoras e desabam tudo sobre nós, elas acabam ruindo ou destruindo toda a nossa estrutura. Então, é importante lembrarmos que quando nós temos as nossas vidas alicerçadas no Senhor, a minha rocha, o meu alicerce, por mais que a tempestade venha ou ela possa ser ameaçadora, a minha estrutura não será abalada. Eu não sei se aí, mas aqui ontem houve muitos trovões, raios e chuvas. Todas as vezes que nós vemos tempestades surgindo no horizonte, com seus ruídos apontando a sua chegada, elas nos dão um elemento ameaçador. Então, uma das coisas que eu preciso ter em mente, e você também, nossas vidas vão passar por circunstâncias de tempestade e tribulação, né? Mas como que nós iremos nos gloriar ou como nós iremos nos alegrar nas tribulações? Se nós não tivermos o cuidado e a direção de Deus, sabendo que Deus está no controle do barco, independente de qualquer circunstância que vão sobreviver sobre minha vida. Então, uma das coisas importantes, né, que nós precisamos definir para entrarmos nessa conce no conceito do texto. Nós não somos suficientes, nós não somos suficientemente fortes, nós não somos suficientemente capazes para vencer as atribulações que a vida traz. Por quê? Porque a nossa força, ela não é robusta para que possamos enfrentar. Pelo contrário, a nossa força, ela nada mais é do que um elemento de fraqueza, né? Porque dependendo das circunstâncias que a vida vem ou traz, me falta forças. E no momento que me falta forças, o Senhor vem e me sustenta. Por isso, então, todos aqueles que têm a sua visão equivocada de que eles são capazes de poder vencer a adversidade que a vida traz, é um ledo engano, ou aquelas pessoas que são realmente egoístas, né? Ou tendo ou crendo que elas são capazes de poder vencer, e na verdade não são. Então nós não temos forças, o nosso vigor físico ou a nossa exuberância, na verdade, são elementos que vão trazer mais debilidades, né? Basta com que a gente tenha uma enfermidade agressiva para ver com que o nosso esforço físico ele se esvai. A estabilidade nossa, seja ela financeira, é um ledo engano, porque basta que na verdade surjam dificuldades para que os nossos recursos eles acabam indo embora pelo ralo. E muitas vezes as pessoas colocam suas vidas em prazeres, deleites, coisas que na verdade querem preencher o vazio da alma. Então, uma das coisas importantes, a minha esperança, ou os elementos de esperança que o homem pode ter, força, vigor físico, estabilidade financeira ou prazeres no mundo, eles não são referenciais, eles não são suficientemente capazes de me dar o controle, a segurança necessária para vencer as dificuldades que a vida traz, né? Há alguns que pensam ou imaginam que conseguem, mas eles não vão conseguir vencer esses elementos. Então, o que eu preciso entender é que a minha conquista, seja diploma, seja medalha, seja honra ou mérito, que massageie o nosso ego, elas não nos dão o pleno significado da nossa vida, né? Algumas pessoas vivem debaixo desses elementos. Estudam, 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 estudam. Tem diploma, tem medalha, tem tudo que você puder, mas ainda continuam com o vazio da existência sobre sua vida. Os nossos amigos, aqueles que muitas vezes estão ao nosso lado por alguns momentos, eles não são capazes de nos sustentar e nos ajudar diante das dificuldades que a vida traz. Sendo assim, então, uma das coisas importantes que a palavra do Senhor nos diz é que todos nós precisamos de um lugar de refúgio. E esse lugar de refúgio, ele só pode ser o local onde o onipotente Deus, ele atua em nossas vidas. Então nós precisamos ter um amparo, um local seguro, que nos agasalhe no momento da tempestade. E aí a nossa direção é a seguinte: aonde eu vou encontrar esse local de refúgio? Ou aonde você tem colocado sua vida para que esse local de refúgio seja o seu lugar seguro diante das tempestades que a vida traz? Nós temos um desafio porque nós temos uma tendência de acreditar que nós somos capazes, fortes o suficientes, ao invés de saber que a minha fraqueza ela está em Deus, que me faz robusto. Mas eu não sou robusto na minha fé, e sim possuo uma fé fraca diante das adversidades que a vida traz. Então, uma das coisas importantes que nós precisamos entender é que o local de refúgio, ele não está na terra, ele não está em nossas forças, nem na nossa sabedoria, ele não está no dinheiro e nem mesmo nos amigos, ele não está em nós e nem mesmo em nossas famílias. O nosso verdadeiro refúgio está em Deus. Nele está a nossa esperança. O título da mensagem de hoje que nós colocamos, a nossa esperança está no Senhor. Então, a primeira questão é: sua esperança está onde? Aonde você tem colocado a sua esperança nesse momento que nós estamos esperando? Que o que nos falta hoje, ou o que nos falta na vida das pessoas, e o que deveria sobrar na vida daqueles que servem ao Senhor, é que nós deveríamos estar vendendo esperança para todo mundo. A minha vida e as minhas atitudes precisavam ser atitudes de esperança, não de desespero, não de angústia, né? Então nós vemos hoje uma sociedade desesperada em todos os sentidos e todas as formas, e os salvos, eles acabam indo como enxurrada nesta tempestade, sem que eles possam ser o local onde se aponte para o local ou o lugar seguro. Então, uma das coisas importantes que nós precisamos entender sobre essa esperança, primeiro, por que que Deus pode ser a nossa esperança? Né? Então, nós vamos responder essa pergunta. E aí, eu gostaria que você respondesse essa pergunta junto com o texto bíblico. Por que que Deus pode ser e não existe nada fora dele que possa nos dar a segurança? Em primeiro lugar, porque ele nos criou e nós somos dele. Então, a nossa vida não é um fruto do acaso, nós não surgimos espontaneamente. A nossa vida ele não é resultado de uma evolução multimilenar, nem planejada apenas pelos nossos pais. Nós fomos criados por Deus e significa que, como criaturas dele, ele tem o controle nosso e de todas as coisas. E ele tem o controle de todas as circunstâncias, sejam elas quais forem. À medida que eu tenho uma noção e uma compreensão de que ele está no controle e ele é Deus, eu só preciso ter uma questão: tranquilidade, porque o local seguro me traz essa tranquilidade. Então, como Deus me formou de maneira assombrosa e maravilhosa, e me conhece, conhece todos os elementos, conhece tudo aquilo que sou, conhece minha vida, tem me ajudado a planejar todas as etapas da minha vida. E ele tem feito isso porque me ama. E todas as suas atitudes são atitudes de amor, desde o momento que ele cria todas as coisas. E aí nós somos dele por direito de criação. Então ele que me criou, que cuida de mim, vai me dar a segurança necessária para vencer as adversidades da vida. Um exemplo bem simples para a gente entender sobre essa questão do local de segurança ou local de refúgio é: quando uma criança é colocada no colo do pai ou da mãe, por que que ela dorme? Porque ela sabe que ali é o lugar dela de refúgio e segurança. Então, aquela expressão que o texto muitas vezes nos dá, né? Descanse em Deus, deposite sua confiança nele, esteja debaixo da autoridade dele, quer nos dizer que quando nós estamos debaixo do cuidado do Senhor, esse refúgio não vai me causar desespero e angústia, nem angústia pela vida e nem angústia pela circunstância. Então, se você está preocupado, desesperado ou ansioso pela circunstância, para pensar nesse objetivo estabelecido pelo texto. Para pensar sobre essa questão de onde esse refúgio, onde você colocou o seu refúgio, né? Porque isso é uma questão de prioridades. Muitas vezes o meu refúgio ele vai estar elencado nos elementos que nós apontamos na parte de cima. As pessoas estão colocaram o seu refúgio na sua força, eu sou capaz. Na sua sabedoria, eu sou inteligente. No dinheiro, eu posso comprar qualquer coisa. Nos amigos, eu não estou sozinho. Na minha família, em mim mesmo. Enfim, esses elementos eles são tão superficiais porque, num dado momento de circunstância da vida, o único que pode atender a minha necessidade, somente Deus pode. Não há outro. Não há outra possibilidade. Então, minha pergunta é: você tem depositado sua confiança onde? E ele é a sua esperança? Muitas vezes nós temos um discurso, mas ele está dissociado da prática. Então, meu irmão, uma das coisas importantes que nós precisamos ter compreensão é que a linha lógica, né, a linha lógica que o texto vai trazer, né, para a gente, vamos só retomar ali para a gente poder ter essa concepção. Quando nós passamos por tribulação, ela vem para quê? Para que nós nos alegremos. Essa tribulação que vai sobrevir, né? Que ela vai produzir? Então, a tribulação, ela vem e vai trazer um resultado. Então, ela vai produzir algo. A tribulação, da maneira correta, ela vai produzir a perseverança, que nada mais é que a confiança. Porque eu tenho um local de refúgio, esse local de refúgio me dá segurança, por mais tribulações que eu tenho perseverança. A perseverança, ou o fato de permanecer firme e forte no foco, vai trazer para a minha vida experiência e essa experiência é maturidade. Essa maturidade de quem eu sirvo, da quem é meu Deus, vai colocar no meu coração a esperança. Essa esperança que não desaponta, essa esperança que não desampara. Por quê? Porque o amor de Deus vai sendo derramado sobre minha vida através do Espírito Santo, porque é Ele, Deus, quem nos dá. Então, eu fui criado por Ele, sou criatura dele por direito de criação, Ele é meu Deus em quem Ele me criou, Ele tem me sustentado e me ajudado, né? E todos nós somos dele. Então, esse princípio já é o princípio norteador para a nossa vida. Eu fui criado com objetivo, né? Eu tenho uma propriedade, um dono, e esse é Deus, e ele vai poder me ajudar e me orientar em todas as questões, e ele é o refúgio necessário para a minha vida. Então, a primeira pergunta, né? Porque ele nos criou e nós somos dele. Porque, na verdade, é ele que está no controle de todas as coisas. O segundo elemento da questão que nós estamos respondendo, né? Por que que Deus pode ser a nossa esperança? Porque ele nos sustenta e nos protege. Então, aquele que criou e aquele que é o proprietário, o dono, é ele que vai me sustentar em qualquer circunstância ou adversidade, e é ele que vai me proteger. Nas nossas orações ou nos cultos de oração, há uma expressão que as pessoas mais falam, né? Agradeça a Deus pelos livramentos. Deus nos livrou da maldade, do erro, da morte, de todas as circunstâncias que estão à nossa volta. Além dele nos proteger nesse livramento, ele me sustenta. Então, Deus não apenas nos criou, mas também cuida. Então, esse cuidado de Deus é algo precioso sobre as nossas vidas. Deus tem uma alegria muito grande de cuidar de nós. E ele, na criação, ele sempre tem demonstrado todo esse cuidado no momento que cria o primeiro homem, no jardim onde ele coloca, ele providencia todos esses elementos, não deixa faltar nada. Então, quando vivemos nele, e nos movemos, e nós temos a concepção da existência, nós vamos observar que Deus, ele tem o controle de tudo, ele guarda e supre todas as nossas necessidades. E aí você não tem que se angustiar com nada. Quando nós nos angustiamos é porque nós queremos ter o controle das coisas. E quando nós queremos ter o controle das coisas, nós queremos dizer para Deus que nós somos autossuficientes. E na verdade nós não somos autossuficientes em nada. Porque quando nós temos a concepção de que o pão de cada dia é Ele que nos dá e Ele que preserva, a nossa vida não está à deriva, jogada de um lado para o outro, ao sabor das circunstâncias, né? Porque não é o acaso que vai definir a minha vida, mas é Deus que está no controle de tudo. Então significa que quando eu sei que Deus está no controle, eu tenho o quê? Paz no meu coração. Hoje pela manhã, quando nós estamos trazendo uma mensagem para os irmãos na Escola Bíblica Dominical, falando sobre a doutrina da redenção, quando eu estava trazendo a palavra para os irmãos, eu estava ouvindo um passarinho do outro lado da janela cantando, e ele cantou insistentemente. E esse pássaro canta dizendo o quê? Ele canta dizendo que ele respira, ele canta dizendo que Deus o guarda, ele canta que Deus supre suas necessidades, ele canta dizendo que o pão de cada dia que Deus lhe dá preserva a sua vida. E o pássaro canta dizendo que ele não está à deriva. E ele não está à deriva por quê? Porque ele não está sendo jogado de um lado para o outro das circunstâncias. Então, se Deus tem um cuidado todo especial com o pássaro, por que que ele não vai ter o mesmo cuidado com as nossas vidas? Muitas vezes nós não deixamos com que a mão de Deus dirija o nosso caminho, o nosso futuro, porque nós queremos de novo tomar o controle das coisas, e quando nós tomamos o controle das coisas, nós fazemos bobagem. Uma das coisas importantes, permita com que Deus possa dirigir a sua vida. E não precisa dizer para Ele o que Ele tem que fazer, porque Deus já sabe. O que Deus quer de nós é obediência. Na verdade, Deus quer duas coisas: disciplina e obediência. Os dois elementos que nós temos dificuldade de receber disciplina e nós temos dificuldade de ser obedientes. Então, uma das coisas importantes que nós precisamos entender é que Deus, ele nos cerca de todos os lados e ele põe a sua mão sobre as nossas vidas. Então, não se angustie, não se desespere. Não olhe para as circunstâncias que nós estamos vivendo e veja o seguinte: não temos alternativas. Temos. Quando Deus estende sua mão, quando nós colocamos as nossas mãos em contato com as mãos de Deus, Ele vai nos sustentar. E nos momentos mais difíceis da nossa existência, Deus vai nos carregar no colo se preciso for. Então, eu só preciso ter convicção de quem Ele é. E à medida que eu tenho convicção de quem Ele é, eu não preciso temer nada. Porque o nosso maior problema é que nós não temos a confiança de que Ele vai vir ao nosso encontro no momento que a gente precisa. E Deus sempre vem. Ele não chega nem depois, nem antes. Ele chega na hora certa, no momento certo, no instante certo, do jeito certo. Porque Ele é Deus, Ele sabe todas as coisas e a forma dele tem que chegar. Eu não preciso dizer como Deus tem que ser. Na verdade, eu preciso me comportar ou me olhar para saber que Ele está ao meu lado, pronto para me ajudar, e eu preciso permitir com que Ele faça. Por isso, meu irmão, eu não sei o que que você está vivendo, ou que circunstância você está, ou que momento da vida você se encontra. Mas você precisa entender que, assim como ele criou e ele tem o direito de propriedade, ele vai te sustentar, além disso, ele vai te proteger. E ele faz isso de uma maneira muito alegre, ele faz isso de uma maneira muito desejosa, porque ele já tem essa natureza de fazer. Então, Deus não apenas nos criou, mas ele cuida. Nele vivemos, nele existimos, nele nos movemos, nele respiramos. Tudo que ele tem, ele guarda, ele supre as nossas necessidades. Não se angustie. Porque à medida que você olhar, você vai ver que ele é o timoneiro com as rédeas no navio da mão, no meio da tempestade, e nós vamos passar por isso. E aí nós vamos receber, no meio dessa tribulação, todos os elementos necessários para que a maturidade chegue. Então, eu só preciso estender a minha mão, permanecer firme no braço dele, para que nós possamos vencer as dificuldades. Mas para isso, você precisa permitir que isso aconteça. Então nós já respondemos, porque ele nos criou e nós somos dele, porque ele nos sustenta e nos protege. E o terceiro e último elemento da pergunta que nós fizemos, por que Deus pode ser a nossa esperança? Porque ele nos perdoa e nos dá a vida eterna. Então, olha só, além de Deus me perdoar, Ele me concede a possibilidade de viver com Ele na eternidade. Se nós fôssemos entregues à nossa própria sorte, nós iríamos perecer irremediavelmente por causa da condição que nós temos, que é a condição de pecado. E o pecado tem a única função de destruir aquilo que somos. Então, se você pensar que você tem uma doença e essa doença ela busca de todas as maneiras destruir a sua vida, e essa doença chama pecado, e que Deus tem o antídoto para esse pecado, porque Deus sabe que se nós vivêssemos as nossas vidas somente, nós iríamos perecer irremediavelmente. Então significa que o pecado ele não é mal. O pecado ele é muito mais que mal. O pecado ele é malévolo. Mas na verdade nós podemos dizer que o pecado é muito mais que isso. Então nós podemos dizer que ele é malignicíssimo. E diante disso, diante dessa doença que nós temos, e que é tão mal assim, e que nós temos um remédio, que é o sangue de Jesus, que purifica e perdoa os nossos pecados, eliminando essa doença, por que que as pessoas se recusam a tomar esse remédio? Nos meus 15 anos de trabalho de capelania, voltado para a questão das pessoas que têm câncer e que fazem tratamento, ao longo dessa caminhada, nós tivemos muitas pessoas que se recusaram a continuar o tratamento, se recusaram a tomar o tratamento, né? Se dizendo que estavam cansadas, se dizendo que estavam injuriadas, se dizendo que não aguentava mais. Mas aquele remédio era a resposta para a doença que eles tinham. E a minha pergunta sempre foi essa: se a pessoa está doente, tem um câncer, tem uma medicação que vai lutar para que ele possa ter uma qualidade de vida, ele tem uma estrutura de vida, ele tem um prolongamento de vida, por que que a pessoa se recusa a tomar esse remédio? É a mesma coisa com relação à questão do pecado. Então, Deus ele providencia o perdão, Deus ele providencia o método, Deus providencia a pessoa e Deus providencia o lugar. E aí as pessoas deliberadamente se recusam. Então, os nossos pecados, eles não são maus, são malignos. Eles não são só malignos, são malignicíssimos. Então, um só seria suficiente para nos manter fora dos céus. Mas nós somos carregados desse elemento. E aí Deus vem, Deus faz tem uma atitude, Deus tem uma atitude de amor, Deus nos amou de tal maneira que deu o seu filho, o melhor que ele tinha, que tem um valor maior do que a prata e o ouro, derrama o sangue desse filho para que todos aqueles que iriam morrer do pecado pudessem ser ressuscitados. Então, além de ele morrer pelos meus pecados, ele vai ressuscitar, e na medida que ele ressuscita, ele me justifica. Ele é a primícia da ressurreição, da glorificação, e permite com que todos nós sejamos o segundo nesse processo. E Deus ele não poupou recursos, elementos, ações, para que nós, os filhos dele, pudéssemos receber esta vida eterna. Ele não poupou o seu filho para poupar-nos da condenação eterna. Então significa que Deus ele moe Jesus na cruz para sustentar, para fazer com que os nossos sobre ele. E me cai sobre ele, ele paga uma culpa sem merecer. O seu filho Jesus morre em nosso lugar e revela, Deus através de Jesus vai revelar o seu amor, através do seu filho vai revelar essa justiça, e em Cristo nós temos o pleno perdão e uma redenção de tudo aquilo que o mal poderia fazer conosco. Então, e eu aceito o Senhor Jesus como único suficiente Salvador, essa não tem mais poder sobre minha vida, poder de me acabar com a minha vida. Deus me dá essa esperança em Cristo, essa esperança no Senhor Jesus, essa esperança que você deve ter. Não é olhando para a circunstância, para a situação, para o momento. Porque em Cristo nós recebemos a vida eterna e nós somos selados pelo Espírito Santo numa garantia de que nada, nem ninguém, nem circunstância pode arrebatar da mão de Deus a salvação que nós temos. Não precisamos temer passado, porque ele já foi apagado e perdoado. Não precisamos temer o presente, que nós já temos livre acesso pela graça dele. Não precisamos temer o futuro, porque nós temos garantia da glória de Deus. Então, de que maneira que eu vivo? Se o meu passado não me assombra mais, se o meu presente eu tenho acesso à graça de Deus, se o futuro eu tenho garantia da sua glória, então a esperança de Deus na minha vida é maior do que eu vivo, é maior do que o meu momento, é maior do que as incertezas. O meu túnel precisa de uma luz no final dele, porque a luz de Jesus é o farol necessário para que eu possa caminhar nesse túnel. Jesus é a nossa própria esperança, uma esperança de vida, uma esperança que me faz verdadeiramente vencer as circunstâncias que a vida traz, com um coração aquecido num dia de frio, com uma alegria nos lábios, sabendo que o Senhor Jesus é o meu Deus, com uma alegria forte no coração, sabendo que Ele me salvou, com uma música exuberante nos meus lábios, porque Ele é esperança nossa em razão de qualquer circunstância, em qualquer momento que se viva. Então não se prenda àquilo que nós estamos vendo no agora. Não olhe para aquilo que você mais tem como informação ou para aquilo que mais você tem recebido de notícias. Porque maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. E aí, então, nós vamos começar a compreender e saber que a tribulação, ela produz em nós uma perseverança de perseverarmos no Senhor Jesus. Perseverarmos no Senhor, porque o Senhor vai produzir em nós uma experiência de vida, e essa experiência de vida vai nos dar a certeza de que tudo aquilo que Deus fez por nós, tudo aquilo que Deus realiza no nosso dia a dia, vai produzir no nosso coração uma esperança que nada desaponta, uma esperança que nada desabala. Uma esperança que nada, nem ninguém, nem circunstância pode retirar, porque o amor de Deus que está sendo derramado sobre mim e sobre você, através do Espírito Santo, não tem circunstância que apague e retire. Essa é a questão. Este é o elemento primordial. E aí, o pássaro me diz isso. O dia me diz isso, a vida me diz isso, circunstância me diz isso, e desta maneira eu vou olhar para a vida e vou viver o meu melhor. Na condição que eu tenho, porque eu quero viver mais e melhor a cada dia, e eu tenho convicção de que Deus vai me dar. Então, o Senhor Jesus é a minha esperança. O Senhor Jesus é a nossa esperança. Nada, nem ninguém, nem circunstância, nem momento, nem vírus, nem pandemia, nem quer que seja, vai tirar do nosso coração aquilo que Deus derramou e aquilo que o Espírito Santo nos dá. Por isso, meu irmão, olhando para aquilo tudo que nós já observamos, o nosso pilar é Deus. Nós não temos um pilar em nós. Nós não focamos em nossa força, porque Deus é a minha força. Eu não olho para o meu recurso físico que eu não tenho. Deus me dá condições físicas para que eu possa vencer essa circunstância. A estabilidade financeira é Deus que me dá. Eu não tenho prazer no mundo, porque o meu prazer é no Senhor. Aquilo que tenho é dado por Deus e eu me alegro por aquilo que nos consegue. Os amigos que Deus me dá são os amigos que são providenciados nele, mas eu não tenho foco nele, que uma hora amigo que eu tenho é Cristo. E aí eu sei que o meu refúgio verdadeiro, do onipotente, aquele que me agasalha, aquele que me protege, é o Senhor Jesus, e ele é a razão do nosso viver. E que essas verdades, apontadas pela palavra do e o sentido de tudo aquilo que nós abordamos através do texto e através desses apontamentos, façam sentido na sua vida. Porque nós não precisamos ter aqui. Eu preciso ter aqui. Aqui vai mover aqui. Aqui não move aqui. Então, quando Deus está no meu coração, eu consigo enxergar o agir do Senhor. E o agir de Deus, ele é maravilhoso. E aí eu vou ter controle emocional. Eu não vou sair desesperado. Eu não vou colocar minha vida em risco. Eu não vou colocar a vida das outras pessoas em risco. Por quê? Porque o Senhor Jesus, o Senhor nosso, traz lucidez à nossa mente e à nossa forma de agir e de pensar. Que isso possa dar para você tranquilidade. Que isso possa dar para você um coração grato, um coração alegre e feliz pelo Deus que temos. Nós não precisamos fazer sacrifício para adorá-lo. Deus fez todo o sacrifício necessário para as nossas vidas. O que nós precisamos hoje é apenas obedecer. E que você possa obedecê-lo verdadeiramente.